genitora daquela pessoa, por meio de eventual exame de DNA, entre outras hipóteses aí, que são previstas na lei.
Então, a lei ela traz um rol taxativo ou é exemplificativo, que abre aí uma margem para algo mais subjetivo, para uma interpretação?
O fato é que a lei prevê, sim, algumas hipóteses, como essas já enumeradas aqui. No entanto, não necessariamente trata-se de um rol taxativo. É possível se sustentar uma fundamentação no sentido do direito da pessoa de se autodeterminar ali e não ter eventual genitor figurando ali nos seus documentos pessoais. Isso por ter, haver eventual histórico de abuso, violência, e assim se colocaria, então, num primeiro momento, o direito ali da personalidade da pessoa, da sua dignidade, acima de eventual segurança jurídica.
E, doutora Bruna, para a gente finalizar, caso algum paraibano queira retirar o nome de um dos genitores do registro civil, é possível contar com o auxílio da Defensoria Pública aqui no estado?
Com certeza é possível, sim. A Defensoria Pública encontra-se de portas abertas a esses casos. O assistido pode comparecer aos núcleos da Defensoria Pública, tanto em João Pessoa ou Campina Grande, em Passos, em eventual cidade da qual reside, que lá ele será bem instruído dos documentos necessários, será analisado o caso em concreto. A Defensoria Pública também ela tem um compromisso de orientar juridicamente a pessoa. Então, haverá, então, essa conversa com o assistido, uma melhor orientação. Buscará então a análise de toda a documentação trazida e assim a possibilidade de ajuizar então uma ação para eventual retirada aí do genitor ou até mesmo da genitora nos documentos pessoais.
Nós conversamos com a defensora pública Bruna Freitas, que atua na Vara da Infância de Patos, aqui na Paraíba, para entender mais sobre a questão da retirada da filiação no registro civil. Nós agradecemos muito pelos esclarecimentos, doutora Bruna.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. É muito importante ter em mente, como a entrevista bem trouxe, o vínculo sanguíneo é uma coisa e gera obrigações. A afetividade é outra coisa totalmente diferente. Então, quando a gente fala de família, os dois aspectos são muito necessários. E aí, o caso nacional, né, o caso de repercussão nacional, que foi citado no início da entrevista, é realmente muito sério. E muitas pessoas aqui no Brasil acionam a justiça para retirada do nome, né, de genitores, mas principalmente, como a Bruna Freitas, a defensora pública, disse, principalmente em relação ao nome paterno. 1h52, a gente segue aqui com o programa chamando mais uma reportagem. Juarez Gini chega para falar sobre inscrições abertas pelo Instituto Federal da Paraíba para funções de mobilizadora social e agente de cuidados de crianças. Ele vai explicar bem direitinho o que o edital traz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. O Instituto Federal da Paraíba, IFPB, abriu três editais de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais que atuarão presencialmente nos cursos do programa Mulheres Mil Mais Cuidados. As seleções são destinadas às funções de mobilizadora social e agente de cuidados de crianças. As inscrições para os três processos seletivos estão abertas até o dia 2 de agosto, exclusivamente pelo sistema de concursos do IFPB. Nós começamos agora com Flora Meira. Ela é coordenadora do programa Mulheres Mil, do IFPB, e vai nos fornecer mais informações. Flora, inicialmente, vamos explicar aí o que é o programa Mulheres Mil Mais Cuidados.
Olá, ouvinte da Rádio Tabajara. O programa Mulheres Mil Mais Cuidados é um programa destinado à oferta de cursos de qualificação para mulheres em situação de vulnerabilidade. O Mais Cuidados é uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e é voltado para cursos na área de cuidados.
Quem pode participar dos três processos seletivos e o que é preciso para se inscrever?
São três editais. Um deles é destinado à contratação de uma mobilizadora social que vai atuar no campus Mangabeira, aqui em João Pessoa. Para participar do edital de mobilizadora social, é necessário ser empregada doméstica e ter experiência em mobilização da categoria das empregadas domésticas. Para concorrer no edital de agentes de cuidado de criança, que são as cuidadoras que vão cuidar das crianças nas cuidotecas do programa Mulheres Mil, podem ser qualquer pessoa com ensino médio completo e com experiência no cuidado de crianças. E temos aberto também o edital de professores, e aí é destinado a profissionais em diversas áreas de formação, a depender das disciplinas que serão ministradas.
Essas pessoas que forem selecionadas irão atuar de que forma?
A mobilizadora social, ela vai atuar na mobilização de mulheres e na capacitação dessas mulheres para valorização da categoria das empregadas domésticas. As agentes de cuidados de criança, elas vão atuar como cuidadoras dos filhos e filhas das alunas dos cursos que serão ofertados no programa Mulheres Mil. E os professores, eles irão ministrar as disciplinas em cada curso.
Quantas são as vagas, Flora, e qual será a remuneração?
Para mobilizadora social, nós temos uma vaga. Para cuidadora, nós temos duas vagas para o campus Mamanguape e cadastro de reserva nos demais campi. E para professores, são vagas diversas, porque são várias disciplinas e para atuar em diversos campi. Souza, Itaporanga, Patos, Santa Luzia, então são diversos campi onde a gente vai ofertar esses cursos, e aí são muitas vagas para professores. Em relação à remuneração, para os professores é de R$ 50 a hora, para as cuidadoras, R$ 18 a hora, e para a mobilizadora social é um valor definido com base no salário mínimo.
A seleção será feita de que forma e quando sairá o resultado?
Ao se inscrever, né, no site da Compec, que é a organizadora de concursos do IFPB, cada pessoa deve buscar se inscrever no edital específico, né, da sua função, e ela vai inserir a documentação comprobatória dos requisitos mínimos de cada edital. E aí a seleção é feita a partir da análise, né, da pontuação do currículo dos candidatos. O resultado final ele vai ser divulgado, a previsão é que seja divulgado dia 12 de agosto.
Nós queremos só agradecer a você, Flora Meira, que é coordenadora do programa Mulheres Mil do IFPB. Muito obrigado pela entrevista.
Nós é que agradecemos. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. E com essa seleção, a gente vai concluindo, né, o Fala Paraíba desta segunda-feira, esse comecinho de semana. Agradecendo muito a sua companhia. O programa teve apresentação minha, Ivina Souto. Teve reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Lucélia Pereira, Juarez Diniz. Produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Marcos Pac. A transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho. A gerente de edição, Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Nanagar 6. Você fica agora com o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta amanhã ao meio-dia. Até lá.
É da Paraíba, eita, gente forte. Sou Paraíba, sim, senhor. Eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
Somos você 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
O bico do beija-flor, 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 e toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico.
Céu, tem o céu, e depois tem outro céu sem estrelas.
Tabajara em Revista.
Olá, muito boa tarde, 2:05, está começando agora o Tabajara em Revista, aqui na Rádio Tabajara, nos 105.5. É um prazer estar na sua companhia, eu sou Nice Lima e a gente fica juntos e juntas até as 15h aqui na Rádio Tabajara. E hoje nós abrimos o Tabajara em Revista ouvindo Chico Science, Nação Zumbi, uma música já conhecida, bastante conhecida do público, que é Maracatu Atômico, a composição do Jorge Maltner e do Nelson Jacobina. Nesta segunda-feira a gente vai receber aqui no nosso Tabajara em Revista o músico Chico Santana, que também é professor, é um dos coordenadores da Orquestra Popular, da pequena Orquestra Popular, que é a POP, um grupo musical vinculado à Universidade Federal da Paraíba, que tem uma apresentação muito especial nesta segunda-feira. O Chico Santana vai estar aqui no Tabajara em Revista, batendo um papo comigo. Também a Ju Fábia, ela que faz parte da comissão de organização da orquestra, é uma das cantoras da POP também. E lembrando que você pode interagir com a gente, tá? Interage com a gente através do 981-28-1055, é o nosso WhatsApp, você pode encaminhar seus comentários, suas perguntas. Nesta segunda-feira, às 8h, gente, a pequena Orquestra Popular vai realizar um concerto didático com uma performance cheia de swing, né? E vai ser na sala de concertos Radegundes Feitosa, no Campus 1 da UFPB, bem pertinho aqui, um lugar de fácil acesso. Dá para você conferir essa apresentação às 8h, completamente gratuita. E o Chico Santana traz os detalhes pra gente. Vai ter som ao vivo, tá? Vai ter som ao vivo. Se liga aqui na nossa transmissão, lá no YouTube da Rádio Tabajara também. Compartilha essa entrevista e o programa com mais pessoas, para que essas pessoas se somem à nossa audiência, possam conferir a nossa faixa de entrevista. E além de entrevista aqui no Tabajara em Revista, a gente também tem matérias, tá? Ontem foi o Dia dos Avós e tem uma matéria muito bacana da Lucélia Pereira trazendo essas informações. Tem música também, muita música que você sempre confere no nosso Tabajara em Revista. E tem entrevista também com a nossa Ivna Souto, ela que vai falar sobre o Festival de Inverno das Serras, tá? Ela entrevistou o Ricardo Câmara e traz todos os detalhes desse festival também tão querido do público. É isso, agora são 2:07. A gente vai então saber dessa matéria da Lucélia Pereira, que ontem, como eu comentei agora, né, foi celebrado o Dia dos Avós, uma data dedicada a reconhecer a importância dessas figuras na vida de tantas famílias. E na reportagem, você vai conhecer a história de uma avó que ganhou projeção muito além de casa e conquistou milhares de pessoas com sua presença na cultura popular paraibana. Quem vai trazer os detalhes sobre essa história é Lucélia Pereira e a gente ouve agora.
O carinho, os ensinamentos e as lembranças que os avós deixam na nossa vida são inesquecíveis. E quando o assunto é a avó querida pelos paraibanos, um nome vem à mente, Vó Mera. Aos 91 anos, ela é um dos maiores símbolos da cultura popular da Paraíba e também um exemplo de amor pela família. Vó Mera começou a cantar ainda criança e, em 2003, criou o grupo Vó Mera e Seus Netinhos, que mais tarde passou a se chamar Vó Mera e Suas Netinhas. O nome nasceu do jeito carinhoso que ela sempre tratou as pessoas, chamando todos de neto e neta. E foi ao lado dos próprios netos que ela viveu boa parte dessa trajetória. O primeiro a subir ao palco com a avó foi Fernando Silva, que a acompanhava desde pequeno.
Eu tinha 8 aninhos de idade, eu com o pandeirinho na mão e eu com a minha voz. Eu cantando com ele na igreja. E esse meu neto para mim foi tudo, aí eu fui colocando tudo. Aí formei a banda, aí ele trabalhou comigo 15 anos, ele e os outros.
Fernando Silva lembra com emoção da infância ao lado da avó e de como foi compartilhar com ela os palcos marcantes da carreira.
Eu, como criança, como neto, ver uma potência, um talento, um dom, uma música viva em uma mulher preta que ralou muito para chegar onde chegou, onde está, e aí chegar mais ainda. É quando a gente ganhou nosso primeiro prêmio, né, com a música de vó. Com o som da minha avó, essa lembrança eu vi e olhava para ela e, tipo, com a minha avó. E é uma honra, é um orgulho muito grande e é uma lembrança que eu levo para mim, sempre, sempre.
Ao olhar para a própria história, Vomera diz que a maior alegria é ver a família seguindo de perto essa caminhada e ser inspiração para quem segue o caminho da arte.
Para mim, muito gratificante, porque a coisa mais importante na vida da gente é a gente saber dividir, saber somar, saber passar também para o nosso povo, né? Para a família que é ser feliz na vida. Eu passo muito essa palavra, não desista dos seus objetivos. Porque a coisa mais importante na vida da gente é a gente sonhar. Eu digo, não se paga para sonhar, os sonhos se realizam, quando a gente mesmo nem espera. E é isso. A coisa mais importante é a gente dar valor àquilo que Deus nos deu. Eu passo muito isso para os jovens e para os adultos também.
Hoje, sambista, Fernando conta que foi inspirado pela avó a seguir o caminho da música e faz uma declaração de amor e gratidão a quem sempre foi exemplo dentro e fora dos palcos.
Minha avó é uma peça-chave e muito importante para a minha vida como músico, para a minha vida como pessoa, como homem, como pai, como marido, como filho, como neto, como sobrinho. Ela é a nossa matriarca, né? Então, vó, ela é essencial, não só na minha vida, mas como na vida de todos os netinhos da minha mãe, das minhas tias, meus primos, das minhas primas. Então, vó é a base da gente. Então, com muito orgulho que eu me chamo Fernando Dylan e sou neto da vó. Então, é isso. Te amo, vó. Te amo do fundo do meu coração.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Tabajara em Revista.
2:11. Essa foi Lucélia Pereira. Muito obrigada, Lucélia, trazendo aí uma matéria especial, homenageando todas as avós, todos os avós também, e representados por essa grande representante da nossa cultura popular paraibana, a grande Vomera. Por falar em Vomera, tem música homenageando, viu, essa grande artista, é o Kennedy Costa, Coco para Vomera, e tem a participação aí dela, da própria Vomera e do nosso grande Escurinho. Vamos ouvir.
Eu sou Vomera, eu nasci em Alagoinha. Eu comecei a cantar coco de roda e ciranda com a minha mãe com gansá, a minha tia com a lata de gás e eu com reco-reco.
Roda de coco pra ver Vomera, coco de roda pra vadear. Roda de coco na Mangabeira, coco de roda no Miramar.
Roda de coco pra ver Vomera, coco de roda pra vadear. Roda de coco na Mangabeira, coco de roda no Miramar.
Eu quero ver você brincar,
as pancadas do couro
balançar.
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 Lua de maio pra meu bem, amor demais pra quem não tem.
Lua de maio pra meu bem, amor demais pra quem não tem.
Roda de coco na Vomera, coco de roda pra vadear.
Roda de coco na Mangabeira, coco de roda no Miramar.
Roda de coco na Vomera, coco de roda pra vadear.
Roda de coco na Mangabeira, coco de roda no Miramar.
Eu quero ver você brincar,
nas pancadas do couro balançar.
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 Lua de maio pra meu bem,
amor demais pra quem não tem.
De maio pra meu bem,
amor demais pra quem não tem.
Ó mana, deixa eu ir. Ó mana, eu vou só. Ó mana, deixa eu ir pro sertão do Caicó. Ó mana, deixa eu ir. Ó mana, eu vou só. Ó mana, deixa eu ir. deixa eu ir pro sertão do Caimó.
Tabajara em Revista. São 2:15. Esse foi Kennedy Costa, Coco pra Vomera. Fica o nosso grande abraço pra Vomera, pra Escurim também, que participaram dessa faixa. Agora, 2:15, você está ouvindo o Tabajara em Revista, com música, com matéria e também com entrevista, viu, gente? A pequena orquestra popular, a POP, é um grupo musical que é vinculado à Universidade Federal da Paraíba, tem uma apresentação especial nesta segunda-feira e a gente vai falar sobre isso na nossa faixa de entrevista. Foi um grupo criado no âmbito do projeto de extensão Fazeres Musicais em Performance, Grupos Populares, e surgiu como espaço de criação, formação, difusão de repertório da música popular brasileira, articulando ensino, pesquisa e extensão e promovendo também o diálogo entre a universidade e a comunidade externa. Nesta segunda, às 20h, a POP vai realizar um concerto didático, essa é uma grande novidade, com uma performance cheia de swing. Vai ser na sala de concertos Radegundes Feitosa, no Campus 1 da UFPB. A nossa faixa de entrevista, que você confere também aqui ao vivo, 2:16, no YouTube da Rádio Tabajara. Chega por lá, interage com a gente pelo WhatsApp, tá? 981281055, porque na nossa faixa de entrevista você participa. Lembrando que os comentários na nossa transmissão ao vivo no YouTube estão desativados por conta desse período pré-eleitoral, mas você, através do WhatsApp, participa com a gente, encaminha comentários, perguntas, tá? Eu tô aqui nos estúdios recebendo o Chico Santana, que é músico, também é professor e um dos coordenadores da orquestra da POP, e também a Ju Fábia, que faz parte da comissão de organização e é uma das cantoras da POP. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Tabajara em Revista.
Obrigado. Valeu.
Muito bom tê-los aqui. O Chico, que já é conhecido meu, já é conhecido do Marcos Pac, porque nós frequentamos o Mutirão do Samba, que é um espaço delicioso para o nosso samba aqui pessoense, que acontece ali no Castelo Branco, aos sábados, né, Chico? Então, a gente, quando o Chico chegou aqui na redação, já conheço demais, né? Eu sou mais tímida, nunca cheguei para falar com os músicos, mas, assim, fico só observando muito samba de raiz, muita música boa, assim, pra gente curtir. Parabéns pelo trabalho, Chico.
Obrigado, Nisse. Bom, boa tarde a todo mundo. Um prazer estar aqui hoje, eu e Ju, representando essa grande pequena orquestra, que é a POP. E a gente tá aqui pra falar especialmente desse evento de hoje, né? Que, como você disse, é a primeira vez que a gente vai fazer, né? Um concerto didático. Então, a gente espera que tenhamos casa cheia, né? Pra gente compartilhar com o pessoal esse trabalho da POP.
Fala um pouquinho pra gente essa diferença, um concerto didático, uma expressão que não é muito conhecida do público, né, Ju, né, Chico?
Isso, a gente tá trazendo concerto didático porque a POP, a gente faz concertos desde 2022, uhum. E aí a gente tá há 4 anos, essa é a primeira vez que a gente faz um concerto didático com o intuito de apresentar um pouco por trás dos arranjos que a gente performa. Então vai ter o coordenador Carlos ao lado de Chico, algumas pessoas vão falar, a gente vai performar alguns arranjos e depois vamos explicar um pouco questão de solos, como foi feito o arranjo. O arranjador do concerto todo é o professor Carlos dos Santos, então ele vai poder explicar pra gente como que ele como é o processo de criação dele, de pegar músicas prontas, né? São todas músicas de compositores brasileiros. E como ele pega e transforma naquilo que é um arranjo orquestral, né? Porque a gente se denomina orquestra, mas é um grupo muito grande que tem vários instrumentos também fora desse modelo mais clássico que a gente conhece. Então, para além de cordas friccionadas e... que mais? Percussão sinfônica, a gente também tem instrumentos que a gente toca no popular, né? Viola, violão, guitarra, baixo, bateria, então é um misto, também tem vozes, né? Então esse é o nosso diferencial aqui. Acredito que em João Pessoa é uma pequena orquestra que, como o Chico disse, é grande, porque a gente tem pouco mais de 40 instrumentistas, 40 músicos, que formam um coletivo, E aí a gente tá lá pra apresentar a nossa ideia geral, assim, pra apresentar como coletivo, como pesquisadores. Muitos são da comunidade discente da UFPB, né? Algumas pessoas são de fora, algumas pessoas já são formadas, já estão na pós-graduação, e a gente está lá para se apresentar não só como instrumentistas, mas também como pesquisadores da música brasileira popular.
Você falou aí de instrumentos mais populares, trouxeram um pandeiro hoje aqui para o nosso público. Estamos nos estúdios, né, com Chico, com Ju e com o pandeiro também, com a voz da Ju. Vamos dar uma palhinha então para o público, saber que dá para acompanhar mais tarde, às 8 horas?
Isso, a gente vai tocar, hoje a gente vai fazer algumas músicas que estão no nosso programa atual, né? Como a Ju falou, a ideia de ser um concerto didático é que todo mundo aprenda um pouco. Na verdade, não é nem aprender, a gente vai compartilhar todas essas coisas que Ju trouxe, tanto da formação da orquestra, da sonoridade da orquestra, mas dos próprios arranjos também, né? Então, assim, é para o público fruir da música. A gente vai tocar normalmente, como é num concerto, mas vamos falar e interagir com o público nesse sentido. Então, essa é a proposta do concerto didático, que vamos tocar agora aqui uma que vai estar hoje à noite lá.
Que música vai ser?
Ah, claro. A gente já tinha combinado só entre nós aqui. Esquecemos de avisar o pessoal.
Tá, essa música se chama Meu Cenário. Ela faz parte de uma suíte que Carlos fez com 4 músicas de Petrúcia Amorim. E aí a gente... Essa é um solinho que eu vou ter lá.
Vai ser Petrúcia Amorim em ritmo de samba? Com pandeiro?
Não, vai ser em ritmo... Ó, a gente não vai dar spoiler. Ah. A noite vai ser ritmos muito diferentes. Hoje a gente vai fazer uma versão assim mais em forró mesmo, tá?
Uma proposta que eu acho legal da pop é que a gente pega músicas já mais conhecidas e transforma em outros... em outros ritmos também, tá?
Maravilha.
Mas a gente vai fazer uma versão nossa aqui.
É uma versão
aqui,
nossa,
mais
de
comum,
ao vivo.
Entre aspas.
Vamos nessa, então. 2h22. A gente tá acompanhando aqui o nosso Chico Santana e Ju Fábia da Orquestra Pop. Vamos ouvir.
Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro o meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. O cantinho da cama, um rádio a meio volume. Um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho, a foz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha. Lua malandrinha pela brechinha da telha. Fotografando meu cenário de amor.
Maravilha, minha gente, Meu Cenário, na voz da Ju Fábia, aqui no batuque do pandeiro do Chico Santana. Eles que fazem parte da pequena orquestra popular, esse grupo que tem como eixo central a valorização dos fazeres musicais populares brasileiros, que vão se apresentar nesta segunda-feira, às 8 da noite, na sala de concertos Radegundes Feitosa, no Campus 1 da UFPB, numa apresentação que é gratuita, né, Chico? Gratuita, aberta ao público. Quais são as expectativas para a apresentação de hoje? A Radegundes Feitosa, que já é uma sala que recebe grandes concertos, né? Tanto desses mais eruditos, quanto os mais populares também.
Sim, sim. A Radegundes é a nossa casa, né? É onde a gente ensaia semanalmente. A Pop, ela, como você disse no início, ela é um projeto de extensão. Então, a gente, né, tem esse espaço lá de ensaio todas as segundas-feiras à noite. E é uma sala de concertos que, inclusive, a própria formação da Pop foi um objetivo de aumentar o repertório de música popular na sala de concertos, né? É a sala também que é a casa da USUFPB, que é a Orquestra Sinfônica da UFPB, que também toca música popular, mas que tem, né, principalmente o repertório clássico, erudito, sinfônico, né? E a Pop trouxe essa proposta de dialogar com as linguagens populares. E hoje a gente espera a casa cheia, que vai ser essa oportunidade de, além de tocar, falar sobre a orquestra, sobre a história, sobre as propostas, né? Como a gente trouxe agora essa do Petrúcio Amorim, nesse arranjo que vai ser super interessante quem puder acompanhar hoje à noite, que tem várias citações e formas de tocar bem diferentes do que normalmente se escuta nas músicas do Petrúcio. A gente vai trazer também um repertório Canhoto da Paraíba, que está sendo o centenário dele esse ano. Vamos trazer uma música também muito especial, que é o Carlos intitulou ela Fantasia Quilombo, que é uma sequência de Cocos de Roda do grupo Novo Quilombo. Mandar um abraço para a grande mestra Ana, que participou dos últimos dois concertos da Pop, cantando. Então, e também um arranjo muito especial de cantos indígenas, né? Três cantos indígenas de três etnias diferentes, que foi feito um arranjo. Então isso mostra, na verdade, essa proposta da Pop de ter esses eixos transversais, essas temáticas que sempre estão presentes no nosso trabalho, que é tocar música da Paraíba, música negra, música indígena, compositores e, compositoras e arranjadoras mulheres. Vamos trazer uma música Triste Locomá, né, Ju? Isso. Que é da Juliana Estrada Capa. Vamos trazer um arranjo da Maroca Bulhões, que também a gente busca sempre essa contribuição com tanto com estudantes quanto com artistas, né, da cena aqui paraibana. Então vai ser um concerto que vai trazer bem a proposta da Pop e a gente vai poder falar sobre isso com
isso.
O público.
E o público não é diretamente só para alunos da universidade, alunos de música, mas também para o público externo, que pode assistir uma apresentação de um projeto de extensão. É um projeto também feito para a sociedade, não é só para dentro da academia. Então, pelo menos assim, a gente vai combinar isso com o Carlos, né? De ter um linguajar mais geral, que não seja mais fechado para o núcleo dos músicos.
Que possa acolher mais, né? Inclusive a curiosidade das pessoas. E por falar em curiosidade, eu fiquei curiosa para saber das representações indígenas no repertório de vocês. Que etnias exatamente? Tabajara, Potiguara,
isso,
outras
não,
etnias do Nordeste?
Eu acho que o que Carlos pensou para esse arranjo de juntar foi do que ele conhecia muito dos arranjos adaptados da Marlui Miranda, que é uma pesquisadora, ativista dos povos indígenas do Brasil. E aí, se eu não me engano, tem o Tchori Tchori, é do povo Jaboti, tem o povo...
Craó.
Craó, isso. E tem mais um que eu não tô lembrada, mas é uma união, assim, uma confluência de etnias e da música indígena, assim, não tem como representar de forma geral, mas de alguma forma a gente quis adicionar isso ao repertório da Pop. Então foi um arranjo assim, ele vai ser o primeiro da noite, então eu acho que vale a pena a gente conhecer.
A gente começou com essa temática de música indígena, na verdade, com a Clara Potiguara, o ano passado, verdade. Não foi? Que ela fez parte da Pop. E aí ela, já com uma roupagem mais pop da música indígena, mas ela é uma indígena potiguara, né, a Clara. E aí a gente, né, percebeu que era fundamental manter essa temática da música indígena na Pop, que sempre buscou esse tipo de diálogo com a cultura local. Mas esse arranjo específico de hoje é esse, não é das etnias mais presentes aqui na Paraíba, mas traz esse traço, né, fundamental da música brasileira, que é tão... pouco visto, né, assim, as influências indígenas na nossa música, na nossa cultura em geral, né? Então, para a Pop é importante trazer essa valorização.
Muito bacana, né, ter essa inclusão, essa diversidade no trabalho de vocês. Agora são 2 horas e 28 minutos, eu sei que é o primeiro concerto didático, quais são as expectativas? Tem outros já programados? Qual vai ser a frequência de realização? Já existe esse calendário pensado, gente?
A Pop, a gente faz um planejamento anual, que nem sempre a gente consegue seguir à risca, por várias questões logísticas. Não é fácil manter um grupo com mais de 40 musicistas.
A gente tem uma comissão, né, de pouquinhas pessoas que estão lá fomentando o nosso cronograma.
A gente tem algumas pessoas bolsistas, como a Ju, além de ser essa grande cantora, artista, é bolsista, bem atuante na Pop. Mas a gente tem sim um cronograma. Agora, passando esse concerto, a gente vai começar um novo programa, ou seja, um novo repertório, que vai ser apresentado em novembro. E aí, esse concerto de novembro vai ser uma nova temática, já dando...
Isso, a gente sempre faz concertos com arranjos inéditos, assim, sempre é muito novo, a gente quase nunca repete, né?
A gente agora está tentando equilibrar isso, de trazer algumas músicas que a gente já tocou para... Inclusive que elas vão ganhando maturidade na interpretação, na performance, mas trazendo coisas novas. E em novembro a gente tem o compromisso, a gente espera conseguir fazer um concerto no Quilombo do Ipiranga, lá onde é a sede do Novo Quilombo, da Mestra Ana, que vem sendo parceira nossa. E vamos fazer um concerto também ainda estamos a definir o local, com a temática ligada com o eixo da percussão como centro do concerto. E eu que vou estar à frente desse concerto, a gente está fechando o repertório agora. Então, em novembro, teremos mais um concerto da Pop.
E daqui para lá, certamente, a gente anuncia aqui no nosso Tabajara em Revista. Eu passaria muito mais tempo conversando com vocês, mas tenho que chamar o intervalo daqui a pouco. Então, eu queria, para finalizar aqui na nossa faixa de entrevista, que vocês fizessem esse convite, né, para o público comparecer logo mais às 8 da noite. Lembrando que as pessoas que forem para o evento, gente, vão deixar os contatos para que elas possam depois receber certificado, né, carga horária também dessa atividade. Então, para a gente fechar, queria que vocês deixassem assim esse convite e fizesse mais um pouquinho de música ao vivo para a gente chamar o break.
Tá bom, então, antes de tudo, agradecer a vocês aqui da Tabajara, que sempre nos recebem com muito carinho, agradecer a todo mundo da Pop, a pessoal que toca, a comissão, aos bolsistas, aos coordenadores Carlos e Renata, que não puderam estar aqui hoje, e em nome de todo esse pessoal, essa grande e pequena orquestra popular, a gente faz o convite. Hoje, às 20 horas, gratuito, na sala de concertos Radegundes Feitosa, campus 1 da UFPB, concerto didático com a Pop, Pequena Orquestra Popular. Todo mundo convidado, é só chegar, vai ser muito bacana.
Vamos para mais um pouquinho de música. Na sequência, a gente vai para o intervalo e volta já já.
A gente vai cantar agora, a Ju vai cantar e eu vou tocar, um pedacinho de um coco de roda, que é do repertório hoje também, que a gente aprendeu com a mestra Ana. Vamos embora.
Estrela d'alva, que no céu mais brilha, a noite é fria, eu me vou além. Esse é derradeiro coco lírio roxo, eu me vou também. Estrela d'alva, que no céu mais brilha, a noite é fria, em Jerusalém. Esse é derradeiro coco lírio roxo, eu me vou também. Esse é derradeiro coco lírio roxo, eu me vou também.
Tabajara em Revista. Volta já!
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
2 horas e 37 minutos, voltamos aqui para o segundo bloco do Tabajara em Revista e ao som de Afroito com Amaci e o feat da Jéssica Gaspar e da Tata Ogan. Lembrando que o Afroito, ele está no ar, gente, com a campanha de arrecadação para a oficialização da Casa Paranalab como sede criativa, né, do cantor pernambucano Afroito, que está acontecendo através do site Benfeitoria, tá? Então é um financiamento coletivo e esse link da campanha pode ser acessado através da bio do artista lá no Instagram, que é o @afroito, né, com a campanha de arrecadação para a oficialização da Casa Paranalab como a sede criativa do Afroito, esse cantor pernambucano que tem um som tão instigante, né, com tantas mesclas, tantos feats. Por falar em arrobas interessantes aqui no Instagram, fica aqui o arroba também dos nossos convidados, nossos entrevistados há pouco aqui no Tabajara em Revista, que é o @pequena.orquestra.popular, a Pop, que realiza hoje um concerto didático às 8 da noite na Sala Radegundes Feitosa, na nossa UFPB. Então vai lá, @pequena.orquestra.popular. Ponto lá no Instagram, inclusive dá para você saber as novidades da Pop, né? O pessoal tava aqui trajando uma bela camisa que em breve vai estar disponível nas redes sociais também para você saber como adquirir. E tem também um outro arroba muito importante, que é o do nosso Escurinho, tá? A gente trouxe hoje música com Escurinho, com Vomera. O arroba Escurinho, _ Jonas, é o arroba lá do nosso Escurinho, porque vocês sabem, né, que a gente tem uma campanha importante para arrecadar fundos para os cuidados, o tratamento de saúde do nosso Escurinho. Vou até reforçar aqui o Pix para você que deseja colaborar com essa campanha. É o Pix 839-8784-6196, 839-8784-6196 é o Pix para você que pode contribuir nessa campanha para ajudar a arrecadar fundos para o tratamento de saúde do nosso Escurinho. E o arroba é o @escurinho_jonas para você saber todos os detalhes do tratamento do nosso grande Escurinho, para quem a gente manda aquele forte abraço, sempre emanando as melhores energias. Escurinho, né, que realizou o Ciranda para Escurinho recentemente lá no Espaço Cultural e foi das festas assim mais energizantes que eu posso dizer dos últimos tempos que fui. Tava lotado, né, muita gente irradiando boas vibrações para o nosso Escurinho. Agora são 2 horas e 39 minutos, a gente segue aqui com o nosso Tabajara em Revista, trazendo mais entrevista aqui no programa e dizendo que nesta quinta-feira começa a segunda edição do Festival de Inverno das Serras. A nossa Ivna Souto, ela conversou com o presidente do Fórum de Turismo de Curimataú e vai trazer mais detalhes para a gente. Vamos ouvir.
Estamos conversando a partir de agora com o presidente do Fórum de Turismo do Curimataú Paraibano, Ricardo Câmara. Seja muito bem-vindo à Rádio Tabajara.
Obrigado à Rádio Tabajara, né, por abrir o espaço para a gente falar um pouco mais sobre cultura, sobre turismo, né, sobre natureza, né, aqui na Rádio Tabajara, né, e todos os ouvintes da Paraíba.
Muito bom, e para falar mais um festival nesse, né, período de inverno, né, o Festival de Inverno das Serras. Fala um pouquinho para a gente dos municípios que integram essa programação e o que está previsto.
Bom, o Festival de Inverno das Serras, ele é a segunda edição, ele é o segundo ano, né, que está acontecendo na região do Curimataú, aqui da Paraíba, né, que envolve os municípios de Cuité, né, que é o primeiro, aí vem... A gente tem o município de Dona Inês, a gente tem o município de Caçamba de Dentro, Barra Santa Rosa e Araruna, que deve estar fechando o festival.
Como está prevista essa programação? Já começa no dia 30 de julho e segue até agosto. Como foi feita essa divisão? O que as pessoas que estão nos acompanhando agora vão receber? Como eles vão, o que, que eles vão encontrar nas cidades quando visitarem?
Bom, a programação ela começa primeiro pelo município de Cuité, dia 30, já é a abertura. Ele vai até o domingo, né? E durante esses dias de quinta a domingo, né, a gente vai ter música clássica, MPB, a gente vai ter palestras, oficinas, a gente vai ter passeios e caminhadas ecológicas, passeios de 4x4 em alguns municípios, caminhadas, né, plantio de mudas de árvore, né, que tem essa questão da pegada da preservação das discussões da questão climática do planeta também. Então, é um evento cultural, claro, gastronômico, porque a gente não vai falar só de frio, né, no festival, que tem só frio, não. Tem serras, tem gastronomia, tem natureza, né? Então, tem uma diversidade de produtos e de oportunidades que as pessoas que irão até esses municípios vão poder participar, vão conseguir participar, porque existe toda uma programação preparada para as pessoas de toda a Paraíba e dos estados vizinhos, é claro.
Muito bom falar sobre o Curimatau paraibano, porque a gente está no inverno. Cada região do estado tem um clima mais característico. No Curimatau tem algumas cidades que ficam bem frias, que é o exemplo de Cuité, que vai receber, né, o que vai abrir o festival. E tem outras cidades menos frias, né? Você falando aí sobre clima, sobre mudanças climáticas, também é importante para quem vai visitar, quem já conhece, rever esse cenário, quem não conhece, visitar essas cidades e conhecer um pouquinho dessas diferenças também.
Sim, claro, cada município, apesar de estar na região, ele tem suas particularidades, né? Então, alguns estão, como Cuité, Araruna, então, numa altitude maior, outros um pouco menores, mas todos têm clima frio, né? Por esse período de julho, agosto, são os meses mais frios, né, em alguns desses municípios, até porque esse ano foi um ano bastante chuvoso, né? Que choveu bastante, né? 1000 milímetros, 800, 900, que isso contribui também com o período para o frio, né? Então, esses municípios, esses municípios, eles têm uma programação diária, ou seja, não é só à noite, eles têm durante o dia também, tanto de manhã como à tarde. Essas programações, elas podem ser vistas, né, observadas, vocês podem na página das prefeituras, né, das quais eu falei aqui, assim como a gente tem um Instagram, diariamente está alimentando, que é o Curimatau PB, que é o do próprio fórum, né, tem essas informações.
Quando a gente fala sobre a parte cultural, já dá para adiantar atrações musicais que estarão nessas cidades?
Sim, claro. A gente tem seu Pereira, né? A gente tem a Sandra Belê, a gente vai ter, né? A gente vai ter Renata Arruda, né? Geraldo Azevedo, né? A gente tem aí Paraíba Sky Jazz, vai estar presente, né? Que é um produto nosso da Paraíba, né? A gente tem Diogo das Virgens, né, que é Rio Grande do Norte, mas está ali vizinho, colado com a gente. Banda Celeste, Tuaregues, né? Tem muitas atrações. Ao total, juntando esses 5 municípios, em torno de 42 atrações.
A maioria paraibana mesmo.
A maioria paraibana. 99%, posso dizer, 98% é paraibana.
Isso é muito bom. Falando sobre essa interiorização do turismo aqui no estado, Curimatau é uma região com muita trilha, muita beleza natural. Isso vai estar presente nesse roteiro também?
Sim, é um grande potencial do Curimatau, né? Você tem Araruna ali como porta de entrada, são as trilhas e as atividades em contato com a natureza, né? Então você, por isso que a gente vai proporcionar nesses dias a possibilidade de ter trilhas curtas, trilhas mais longas para a família, para aquele atleta que está mais acostumado, né? A gente vai ter trilha 4x4. A gente pensou nesses públicos diferentes, né? A gente tem aí áreas de camp, né? A gente tem também o caso de Araruna. A gente tem Araruna, a gente tem 6 áreas de camp, para você ter uma ideia, né? As pessoas às vezes querem ficar numa pousada ou num hotel, mas tem aqueles que têm a filosofia de ter um contato mais direto com a natureza.
Ou experimentar um formato novo,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Então, tem todo esse, essa, o mais interessante, o diferencial do Festival de Inverno das Serras é exatamente essa possibilidade de você ter as atrações culturais, claro, à noite se apresentando no palco. Inclusive, o palco dos municípios, a gente vai homenagear alguns artistas paraibanos, como é o caso em Araruna. O pavilhão vai se chamar Pereira da Silva, que é o primeiro paraibano a ingressar à Academia Brasileira de Letras, que está completando 150 anos esse ano, se estivesse vivo ainda, né? Então a gente vai homenagear ele. A gente começou desde o mês de junho em Araruna, e a gente vai estar homenageando ele. As pessoas adentrar o pavilhão vai ter um informativo, quem foi, as suas obras, né? Então assim, tem todo um preparo para que as pessoas que vão visitar saibam um pouco mais sobre Pereira da Silva e outros artistas a nível regional e a nível de Paraíba e a nível de Brasil também, já que Pereira da Silva era um artista paraibano que conseguiu romper com as fronteiras e ser o primeiro a entrar na Academia Brasileira de Letras.
Muito bom, muito importante. Relembra pra gente o perfil onde as pessoas podem encontrar toda essa programação e a sequência pelas datas, né? Tá. O festival começa em Cuité e vai seguindo para as outras cidades.
As pessoas podem procurar e encontrar mais informações em cada prefeitura, no caso Cuité, a página da própria prefeitura, né? Elas podem encontrar também no município de Dona Inês, que é o segundo município, porque Cuité vai acontecer agora de 30 a 2, né? 30 de julho a 2 de agosto. E na outra semana, em 1 de agosto, de 6 a 9, é no município de Dona Inês. E a gente orienta que quem quer mais informação pode entrar na própria página da prefeitura, né? Todas têm as suas páginas. E no fórum Instagram, que para, é, Curimatá UPB, que a gente está alimentando diariamente com as... A gente tira lá as informações do direct, qualquer dúvida, né? É, e de seguida vem Caceba de Dentro, que é de 13 a 16. E nós temos, em seguida, é o município de Barra Santa Rosa, que é de 20 a 23. E Araruna deve encerrar de 27 a 30 de agosto.
Muito bom.
5 municípios.
Quem acessar através do Instagram consegue ter orientação de hospedagem também?
Consegue.
Sugestões de lugares para visitar, para comer, tudo isso,
consegue,
né?
Consegue, porque você vai falar direto com uma pessoa da organização. E qualquer dúvida, onde ficar, quem procurar, onde comer, né? É, restaurantes, né? Como chegar, eu quero ir de carro fretado, eu quero ir de ônibus, né? Eu quero... Como é que eu faço para chegar nesses municípios? Então lá tem essas orientações. É, para que as pessoas sejam orientadas, além da programação.
Muito bom. Quero agradecer muito você ter a disponibilidade para conversar conosco, né, trazendo essas informações e convidar quem está nos ouvindo para participar, para visitar essas cidades.
Claro, nós que agradecemos em nome do fórum, né? A gente sabe que muitos paraibanos ainda precisam conhecer mais o interior, né, o que tem. E muitos outros que estão vindo morar em João Pessoa, que já moram em João Pessoa um ano, dois, três anos e não conhecem o interior da Paraíba.
Uhum.
Então, é uma oportunidade para saber um pouco mais sobre a nossa cultura, o que é que a gente tem na mesorregião do Curimataú, né? O que é que a gente tem no interior de melhor, vai estar sendo apresentado nesses 5 municípios.
Muito bom. Uhum. Registrar a presença de Rosa Guiar acompanhando o Ricardo Câmara. E a gente volta para o estúdio.
Tabajara em Revista.
São 2:48. Muito obrigada, Ivna Souto, em entrevista, falando sobre o Festival de Inverno das Serras. E a gente segue com mais música aqui no nosso Tabajara em Revista, dessa vez trazendo Luana Flores e Ramiro Galas, com Coragem na Fé.